Senhores Deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Antes do ponto 1, um ponto prévio, coloco à consideração da Comissão a possibilidade de adicionar ou não o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição da entidade gestora dos sistemas de depósito e reembolso, SDR Portugal. Portanto, coloco, se os deputados o Chega, penso que devem ter ouvido, não sei. Um ponto prévio antes de começar o ponto 1, que é colocar à consideração da Comissão adicionar ou não o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição da entidade gestora de sistemas de depósito e reembolso SDR Portugal. Há alguma oposição a que assim seja? Com o silêncio. Sr. Deputado Jorge. Ok. Com o silêncio, penso que há anuência e, portanto, passará a estar a constar da nossa ordem de trabalhos. Ponto 1, aprovação da ata número 27. Alguém tem alguma questão? Foi enviado o requerimento, certo? Do Grupo Parlamentar do PSD para a audição da SDR Portugal. Sim, já entrou fora de tempo e por isso é que eu questionei se... Ok. Aprovação da ata número 27. Coloca à consideração alguma questão, não havendo. Votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Iniciativas legislativas. Nova apreciação da Generalidade. Deputado Pedro Vaz, pediu a palavra.
Sr. Presidente, era só para sugerir à mesa e até para, acho que até do ponto de vista dos nossos trabalhos acaba por ser melhor, relativamente ao 2.1.5, que é o projeto de lei 482 do PAN. Ele está distribuído a esta comissão, mas ele parece-me que é matéria da sétima.
Vamos só apontar uma coisa. Este aqui é para votar. Este é do livro. O livro não está cá.
O livro pode ceder 8 pontos.
É melhor. É isso que eu estava a perguntar. Ponto 2.1.1, projeto de lei. Estava aqui a perder um pouco mais de tempo, peço desculpa, mas é um projeto de lei do livro. Ele não está presente, mas há uma baixa para 60 dias. Podemos então estabelecer aqui um prazo para a entrega e colocar aos senhores deputados, aos grupos parlamentares que também façam a vossa proposta para podermos avançar com este processo. Alguma proposta? Eu posso fazê-la, mas deixo isso. Grupo parlamentar do PSD? Não? Não? Grupo parlamentar do PS? Chega. A Civil Liberal, 15 dias. 15 dias para a entrega de propostas, é consensual? Deputado Bernardo Peçanha? Sim. Ok. Então, projeto de lei número 146-17, primeiro livro, 15 dias para a apresentação de propostas, da alteração, sim. Passamos ao ponto 2.2, projeto de lei número 206-17, primeiro, o Partido Socialista, cria o regime jurídico do contrato de aproveitamento energético renovável e determina o deferimento tácito do licenciamento das unidades de produção para autoconsumo a partir de fontes renováveis. Há um quadro comparativo com propostas de alteração do PS e do PSD e, portanto, vamos... Qual é a vossa proposta? Votamos uma a uma ou querem? Qual é que é o vosso...
Presidente, eu diria o seguinte, tendo em conta que o próprio grupo parlamentar do PS, na sequência até dos contributos que recebemos, fez alterações ao seu projeto de lei, ou se quisermos aceitar todas as propostas, por exemplo, do grupo parlamentar do PS, aceitando, consideramos a partir daí já, e depois votar a seguir as propostas de alteração do PSD, ou então fazer como aqui está, vamos artigo a artigo, isto também não é muito extenso, portanto... do artigo 1º do projeto das propostas do grupo parlamentar do PSD tem implicações noutros artigos, mas pronto, em todo caso acho que se partir artigo pode ser se calhar mais fácil.
Sim, senhores deputados, percebo, vamos então artigo a artigo fazendo a discussão. Eu penso que é melhor, não sei se querem fazer discussão e votação só, podemos fazer só votação ou têm alguma questão que queiram. Fazemos a votação. Ok. Então, o artigo 1º, proposta de alteração do Partido Socialista, apresenta a linha B. A linha B, determinando o deferimento tácito do pedido de licença de produção e exploração das unidades de produção para autoconsumo a partir de fontes renováveis, quando aplicável.
Okay. Só um comentário sobre isso. O PSD entende que este artigo deve ser eliminado por uma questão de segurança energética. Não, entendemos que o deferimento tácito, até nós temos um ministro que vem dizer da reforma do Estado que há de ser uma ferramenta a utilizar, mas não pode ser um princípio para tudo. E julgo que neste caso da energia, este deferimento tácito suscita sérias reservas se for aplicado de forma generalizada, que pode pôr em causa a robustez do ponto de injeção na rede e, portanto, nós já tivemos um apagão que também foi muito condicionado por esta situação de injeções na rede e de instabilidade na rede e, portanto, haver deferimentos tácitos e poder haver injeção na rede sem um controle de uma entidade, ou seja, como a DGEG, ou neste caso como a DGEG, poderá criar aqui complicações, portanto, julgo que nesta matéria em específico o deferimento tácito não se pode aceitar.
A palavra ao deputado Pedro Vaz.
De facto, esta é a questão do... É o busilis da divergência. O Partido Socialista, aliás, nós quando temos estado a discutir muito a questão das comunidades, das unidades de autoconsumo e mesmo das comunidades de energia, e aqui quero apenas dar nota que isto estamos a falar do UPACS, Unidades para Autoconsumo, um dos grandes problemas do crescimento destas soluções tem a ver essencialmente com a red tape da administração pública, designadamente a incapacidade da DGEG de, em tempo útil, autorizar os pedidos. Não estamos a falar de comunidades de energia, porque as comunidades de energia pressupõem mais capacidade de produção, pressupõe o envolvimento mais do que uma entidade, estamos apenas a falar de unidades para autoconsumo que estão absolutamente limitadas, como nós sabemos, a uma potência muito reduzida. O que significa que a proposta que o PS apresenta é aquela que toda a gente diz e que nós, todos os grupos parlamentares, temos falado sistematicamente quando discutimos isto no plenário, que é simplificar. Na realidade, não é aceitável que, para licenciar o PACS, as entidades tenham que esperar 6, 7, 8, 9, 12 meses, porque não há capacidade de resposta da DGEG. Nós percebemos a questão da capacidade da rede, mas como estamos a falar de unidades de autoconsumo, não colocará em causa a rede. Aliás, se assim fosse, nos pareceres que recebemos das diversas entidades, designadamente da parte da IERSE, eles teriam alertado para essa situação e o parecer da IERSE relativamente ao projeto de lei do PS é um parecer manifestamente favorável, sendo que até acomodámos algumas das sugestões que a própria IERSE fez em matéria de prazos, nomeadamente no que diz respeito aos contratos para aos contratos de utilização do PAC, os contratos comerciais nessa matéria. Portanto, há aqui uma divergência. Eu percebo a preocupação. Aquilo que eu peço é o voto de todos para, numa alteração legislativa, fazermos aquilo que nós andamos sempre a dizer, que é preciso simplificar e permitir que os cidadãos possam, desenvolver estas unidades. É só isso, não estamos a falar de comunidades de energia, estamos a falar de unidades de autoconsumo, de baixa potência, que não implicará na rede que existe. O apelo que nós fazemos, eu já sei que o grupo parlamentar do PSD votará contra, ou seja, votará pela proposta de eliminar este deferimento tácito, mas isto é um deferimento tácito que não é automático, é ao fim de um prazo de falta de resposta por parte da administração pública. E nós não podemos dizer às segundas, quartas e sextas que a administração pública é ineficiente e não responde aos cidadãos, e às terças, quintas e sábados impedirmos que forçarmos que a administração pública seja mais célere. Porque o deferimento tácito só ocorre na ausência de resposta.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Teixeira, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta linha, o que me apraz dizer é que se nós a retirarmos, e portanto se tirarmos daqui, deixarmos cair aqui o deferimento tácito, muito deste projeto acaba por perder a sua força e o seu sentido. Porque, de facto, as queixas que nós também vamos recebendo é sobretudo pessoas que querem produção para autoconsumo, que trata-se de um consumo residual na nossa rede, que nada tem a ver com as circunstâncias a que levaram um apagão que nós vimos em Espanha. Aliás, temos tido um grupo de trabalho que nos tem explicado ostensivamente em como não tem que ver com incorporação de renováveis, tem que ver com outras opções política energética e outras falhas por parte de Espanha. E o que é certo é que, de facto, temos um problema na nossa administração pública e na maneira como ela encara estes processos. E se calhar para nós começarmos a resolver este problema, que já sabemos que existe há muito tempo, devíamos era inverter os incentivos e, de facto, criar pressão sobre estes órgãos, sobre estas entidades, para se organizarem, para dar resposta aos cidadãos. Porque, de facto, não podemos ter um Estado que funciona constantemente no pressuposto que outros têm de se esperar para que ele se organize. Não. Os cidadãos têm o direito de pedir para licenciar uma determinada unidade de autoconsumo. O Estado consegue ou não responder à burocracia que ele próprio impõe. Agora, a pessoa tem o seu direito, por defeito, de avançar com a sua iniciativa. Portanto, o deferimento tácito é um bom princípio, não é um princípio excepcional, devia ser o princípio em muitas outras coisas. E houve um trabalho que começou a ser feito, já de alguns anos para cá, de alargamento do deferimento tácito a várias áreas do Estado. Isso até começa com o Partido Socialista e este Governo já anunciou a intenção de continuar esse trabalho. A Iniciativa Liberal vê esse trabalho com bons olhos e eu sei que é sempre difícil, em cada caso particular, olhar para o deferimento tácito e pensar nas consequências, mas isso aparece sempre. E depois as consequências é que muitas vezes não aparecem. Porquê? Porque a administração pública tem de se adaptar e, portanto, arranja sistemas que dão prioridade a certos processos face a outros, gerem os seus quadros de outra maneira. Agora, manter tudo como estava, não havendo pressão sobre estas entidades e esperar que elas espontaneamente se organizem para responder a estes pedidos todos é que não tem funcionado. Portanto, vemos com bons olhos esta é a linha proposta pelo Partido Socialista e rejeitamos a proposta de alteração do PSD que eliminaria esta a linha B.
Não havendo mais, o deputado Carlos Cassão.
Só acrescentar, nós concordámos todos no princípio, depois a forma é que temos de ter aqui alguma responsabilidade. Eu ouvi o Sr. Deputado Pedro Braz a falar que esta situação não colocará em causa, portanto, estamos a partir do princípio de um pressuposto que pode não colocar. E quando estamos a falar de uma unidade sozinha, em separado, provavelmente pode não criar aqui grande instabilidade. Mas se forem muitas unidades, e naturalmente que isto pode disparar o número de unidades de autoconsumo que vão injetar na rede, tudo bem, mas se uma coisa é uma unidade separada, quando forem uma quantidade enorme de unidades, pode efetivamente criar instabilidade, portanto nós aqui temos de ter algum cuidado na forma como vamos fazer esta alteração, mas nós mantemos a nossa posição, entendemos que este artigo deve ser eliminado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Deputado Cascação, percebo exatamente tudo o que está a dizer, mas isto não é apenas instalar, é preciso a licença. Aquilo que está nesta iniciativa legislativa, neste projeto de lei, é que decorrido um prazo razoável, porque o cidadão já pediu para licenciar, decorrido um prazo razoável para a resposta da administração, não havendo a resposta da administração, está licenciado. Portanto, a administração tem a informação. O que significa que se a administração for célere, pode dizer, eu não licencio porque há aqui um problema técnico neste sítio em concreto, porque a rede não está dimensionada para receber não sei quantas unidades ao mesmo tempo. Mas isso aí é para garantir que a administração, o deferimento tácito não é para deixar de haver resposta da administração. É para definir um prazo para a administração responder. E é isso que este projeto de lei faz, é garantir que a administração dá a resposta. E o senhor deputado sabe que quando o Partido Socialista era governo, esse era um dos grandes problemas para não avançar. E sabe também a quantidade de cidadãos, porque recebem as mesmas questões dos cidadãos, as mesmas questões de todos os agentes, que só não aceleram esta transição, porque o Estado não é célere a responder. Tanto mais que, se bem me recordo, já a senhora Ministra do Ambiente teve a oportunidade de aqui estar, de dizer que isto não funcionava bem e queria reforçar os meios da DGEC para dar resposta. E que foram reforçados. Portanto, se assim é, eu acho que não temos que ter medo deste deferimento tácito.
Mais nenhum deputado por ter usado a palavra. Então vamos votar à linha B, proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada esta proposta de alteração com os votos a favor do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal e do Chega. Passamos à proposta de alteração do PSD, neste caso a linha B fica prejudicada, certo?
A B, sim, e o 2. Aliás, todas as outras ficam prejudicadas.
Não sei se ficam.
É na sequência de deixar de ter o deferimento tácito.
Eu não tenho aqui presente o que é que diz a...
Está na primeira, se tu fores ver no quadro comparativo está
aqui descrito
o texto
na parte direita. Sim, já vi. Ficam todos prejudicados. Não, eu só identifico a B como prejudicada. Agora a C e a C.
A 2 fica, porque a gente. A 2 fica porque a 2 é onde a gente no
a 2. Não, estou a dizer a linha C, porque a B fica... É isso que eu estava a dizer, a linha B fica prejudicada, estava por ordem. A linha C, não, e portanto ia propor... não sei se há alguma questão que os deputados queiram dizer ou se passamos à votação deste deputado Pedro Vaz.
A votar a proposta do PSD relativamente à eliminação da linha C, aquilo que faz... é não deixar que fique permanentemente garantido a quem injeta eletricidade na rede que receba o valor de mercado. Isto é, aquilo que o mercado está a pagar pela energia. E que seja um valor fixo, que normalmente é definido via portaria. O que é que acontece muitas das vezes, ou que tem acontecido? O valor que, por exemplo... a EDP, porque isto na realidade é a EDP, ou a E-Redes, paga a quem injeta eletricidade que produz na rede, é inferior àquilo que recebe do ponto de vista no mercado. E aquilo que nós estamos aqui a garantir com esta linha C é que as pessoas que produzem energia têm direito a receber aquilo que a E-Redes, por exemplo, também tem direito a receber quando dá, quando vende energia à rede e depois é comercializada. Na realidade é alinhar pelo mesmo diapasão.
Senhores e deputados, resultado.
É só que isto, efetivamente, pode aqui criar distorções no mercado e, portanto, convém ter aqui alguma atenção sobre esta...
Estamos em condições de votar, então vamos votar a proposta de alteração complementar do PSD, da linha, eliminar a linha C do número 1 do primeiro artigo. Não, a B ficou prejudicada. Ficou prejudicada desde logo e, portanto, a linha C do número 1 do artigo 1º. Quem vota contra?
Contra do PSD,
claro. Quem se abstém? Portanto, quem votou contra foi o Partido Socialista, duas abstenções do Chega e da Iniciativa Liberal, e presumo que favorável do parlamentar do PSD. Portanto, assim sendo, foi aprovada esta, sendo eliminada a linha C. O ponto 2, então, fica prejudicado. E passamos ao artigo 2º, proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, número 1. E, portanto, no número 1, retirando dos imóveis com aptidões energéticas, certo? Não estou a ver mais. Mas vamos. Todo, ok. Sim. E a linha A no solo urbano não construído, ok. Então o ponto 1. Ponto 1 do artigo 2º. Quem, alguém se quer pronunciar? Sim, passou do PS. Alguém se quer pronunciar? Não? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço desculpa. Foi a altura em que eu olhei para a Iniciativa Liberal, peço desculpa. Aprovado com uma abstenção do Chega. Portanto, ponto 2, proposta de alteração do parlamentar do PSD. Número 2. Não sei se complementando que há uma alteração, alguma... Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Diga para ficar gravado.
E vou dizer no fim. Portanto, foi aprovado com a abstenção do Chega, voto a favor da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista e do PSD. Portanto, foi aprovado. Artigo 3º. Proposta de alteração do Partido Socialista. Alguém? Estamos no artigo 3º, número 1. Número 1. Alguém tem alguma intervenção? Não? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com os votos do PSD, do Partido Socialista, Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega. Depois, o número 2, temos que passar para a proposta A do PSD. Retirar a palavra declaração da. Podemos votar. Volto a dizer, proposta de alteração do PSD, no artigo 3º, não estou em erro, não? Artigo 3º, 1º, 2º, A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Só estava a olhar porque não tinha exercício do voto. Aprovado com a abstenção do do Chega e voto a favor da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Agora vamos à linha B do mesmo artigo e do número 2, linha B do número 2 do mesmo artigo, alteração do Partido Socialista. Alguém tem alguma coisa a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Quem vota a favor? Portanto, aprovado por unanimidade. A alteração. Reclamação, exatamente. Linha C, D, E, F. A linha F, proposta de alteração do PSD. Alguém tem algo a transmitir? Não? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3 do artigo 3º, proposta de alteração do PSD. Alteração, não. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Absteve-se.
Número 3. F já foi. Portanto, e esta também foi. E esta foi aprovada. Assim, mas mesmo assim foi aprovada com votos a favor do PSD, abstenção do Chega e votos contra do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Passamos ao ponto 4 do artigo 3º. A proposta de alteração do Partido Socialista. Alguma intervenção? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, Iniciativa Liberal e abstenção do Chega. Passamos ao ponto. Seis. Proposta de alteração do PSD. Está bem. Peço desculpa. Do Partido Socialista. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora sim. 6A. Proposta de alteração do PSD. Uma intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta de alteração do Partido Socialista. Não? Está aqui o I. Então e o I?
Acrescentar. Acrescentar uma linha.
Não.
Sim, é uma nova linha que é D e o ponto 7 por mim pode.
Não. Não, e aqui isto? Não tem uma.
Não. Isto é idêntico.
Aqui é peço desculpa. Eu vou-vos dizer porquê. Porque tenho aqui um I e podia ser uma alteração vossa.
Porque é sagrado. Sim, é verdade. É verdade.
Estou a ver aqui uma proposta de alteração.
É uma questão de preciosismo logístico. Pois
se não, aprovado, se não é aprovado, está aqui a proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora sim, introdução da linha D, proposta do PSD. Há uma intervenção? Não. Quem vota contra?
Então, o que é que votou anteriormente?
Anteriormente foi à linha B, este acrescentar o I.
Por acaso, já lá estava.
É a proposta que aqui tenho, por isso é que eu fiz. Mas pronto, pode ser retirada. Seguimos. A linha D, quem vota contra? Estão em condições de votar a D e a 7 em conjunto, todos? Ok. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 4º. Proposta de alteração do PSD. O ponto 1. Alguma intervenção? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ok. Cai a proposta de alteração do Partido Socialista no ponto 3 do artigo 4º e vamos votar a alteração no ponto 3 do artigo 4º do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4.
4D.
Este não é preciso, não é?
Não.
Podemos deixar este. A linha D, proposta da alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 5, proposta de alteração do mesmo artigo, do artigo 4º, proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 5º, proposta de... Proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Oitavo.
Aqui sim é que foi prejudicada a proposta do PSD, da eliminação do artigo 8º.
Sim. Proposta de alteração do Partido Socialista. Vamos votar. Quem vota... Portanto, estamos a falar no artigo 8º, peço desculpa. Quem vota contra? Quem vota... Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada... Artigo 8º, proposta de alteração do PS. Os artigos 14º, 17º... E, portanto, foi aprovada com o voto contra do PSD e os votos a favor do Partido Socialista, do Chega e Civil Liberal. Passamos para o artigo 17.5, certo? Proposta de alteração do Partido Socialista. Ponto 5 do artigo 17º, proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD e voto a favor do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Passamos agora alteração ao Código Civil, número artigo 9º. Há uma proposta. Depois estava a tentar, estava a ler e não vi nenhuma alteração, mas estava aqui. Ok. Sim. Portanto, proposta de alteração. Como é que preferem? É ponto a ponto? É o artigo 1425 total, senhores deputados?
Posso explicar já agora?
Tem a palavra, deputado Pedro Vaz.
Basicamente foi que, quando fizemos a redação desta alteração do artigo 1425 do Código Civil, percebemos que tínhamos numerado mal as alterações no Código Civil e, na realidade, aqui esta alteração é apenas a correção da numeração que é para não não depois não termos mais à frente ter que se fazer uma alteração nova para aquilo começar a fazer sentido. Basicamente é só esta alteração em relação ao pressuposto. Em todo o caso, acho que é uma coisa, pelo menos, não quero dizer engraçada, mas não deixa de ser curioso o facto de termos a Comissão de Ambiente e Energia estar a alterar o Código Civil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, se não há nenhuma oposição a tal, vamos votar o artigo 1425, as alterações propostas para alteração do PS, em bloco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os próximos dois são alterações do número do artigo. Como? Não, fica, mantém-se. São as duas prejudicadas. Assim sendo, só a votação geral, certo? Sim. Sim, com as alterações. Diploma. Senhores deputados, vou pôr à votação. Estou a dar tempo aos seus deputados para respirar e perceberem. A proposta de votação com a integração de todas as alterações e, portanto, para a redação semifinal, não é final ainda. É final aqui, mas depois ainda haverá. É só na especialidade. Estamos em condições de votar.
Texto final,
sim. Que vai ser posto a plenário. Eu vou esperar. Tendo em conta que vamos votar todos os que estão na proposta inicial, e portanto essa proposta inicial tem a alteração desse decreto, certo?
Sim, tem.
E portanto agora votamos a introdução dos novos com a outra.
Nós só votamos.
O
texto inicial querem chumbar
algo. Não, é coerente com a nossa posição, que era contrário à alteração.
Tem que
separar essa. Então é pedir a votação de.
Mas reparem, eu posso fazer só. Não quero meter eu.
Se eu percebo, há aqui uma intenção de. Uma questão só de coerência. Se a questão é de coerência, é pedirem para votarmos essa alteração, esse decreto concretamente, separadamente, antes de votarmos o resto. E fica registado, não há, não vale a pena estarmos a perder mais tempo com isso, se eu percebo bem qual é a intenção. Então, se, basta só o seu deputado requerer eu poder... Ou aqui, pode ser votado aqui, não? Não pode ser aqui? Pode ser aqui, já.
Mas aqui já fomos fazendo a votação.
Sim, mas nesta aqui, como agora nós vamos votar, o texto final. E no texto final está a alteração, este decreto, que não foi visado nas alterações que estiveram aqui. E, portanto, podemos votar isso separadamente e fica já registado.
Sim, todos estes artigos votam contra. O 14. Sim, todos os artigos.
Só preciso que o Sr. Deputado faça o pedido.
Faça o pedido de alteração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para acrescentar. Aqui, a partir do artigo 8º, todas as alterações ao artigo 14º, 17º, 148 e 184, nós estamos contra. É isso. É.
O Sr. Deputado fica registado e fica... Então estamos em condições de votar o texto final para poder enviar a plenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do PSD, os votos a favor do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Passamos. Antes de passar ao próximo ponto, tenho que voltar aqui atrás. Os serviços, entretanto, disseram-me que tinha chegado um e-mail do Livre a pedir. O adiamento de dois projetos, nomeadamente aquele que tínhamos já decidido dar um prazo anteriormente, o ponto 1, o 146. Assim sendo, fica sem efeito e é retirado porque foi um já tinha chegado antes. Portanto, não tinha sido entregue. A questão aqui é que eles fizeram pedir um adiamento, e se é um adiamento é protestativo, não podemos tomar decisão sobre o mesmo. E depois haverá outro, aproveito para dizê-lo já. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira.
Sim, a este respeito, se o Livre pediu o adiamento, poderá ser o próprio Livre a propor um prazo para as propostas de alterações e, portanto, fica prejudicada a decisão ou o consenso que tínhamos feito antes, depois o deputado que venha aqui e proponha a sua data. Sim. Depois vemos se gostamos, se não gostamos.
É o 2.1.4. Também há um pedido de...
397.
De adiamento. Portanto, passamos ao 2.1.3. Projeto de lei... 386, da 7 primeira. Criou um regime jurídico para definição do preço de gás e subsidiação aos consumidores para a aquisição do GPL, engarrafado, determina a alteração... da regulamentação da revenda do GPL em Petija e procede à quinta alteração do Decreto-Lei 31/2006, de 15 de Fevereiro. Abaixa por 90 dias, portanto temos que dar um prazo. Senhores deputados, deputado Carlos Cassão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS propõe que se pudesse auscultar aqui duas entidades, nomeadamente fazer um requerimento, a consulta por escrito à ERS e à ANAREC sobre este projeto, antes de tomarmos alguma decisão.
Palavra ao deputado Pedro
Vaz. O Partido Socialista não se opõe, convinha darmos um prazo para a pronúncia escrita de um máximo, sei lá, 15 dias. Não, a IERS, felizmente, nesta matéria, já agora, a IERS, nessas matérias, e o Partido Socialista tem feito várias perguntas à IERS, eles são muito céleres na resposta, portanto, e acho que a ANAREC também tem interesse em responder rapidamente.
Mais alguma? Senhores deputados, com a anuência de todos, faremos essa consulta às duas entidades, no prazo de, para se pronunciar em 15 dias.
Eu acho que podíamos era fechar propostas de alteração, não sei se já tínhamos terminado.
Não.
Já passaram propostas de alteração. Não,
mas acho que já tínhamos fixado um prazo de entrega
de propostas de alteração que já terminou.
Não.
Já acabou.
Os 30 dias. Ela baixou por 90 dias.
Sr. Presidente, okay. Sr. Presidente, já agora
a palavra gostava de... Deputado Pedro Vaz.
Gostava de dizer o seguinte. O objetivo desta iniciativa legislativa não é nem nunca foi criar aqui divergências político-partidárias. Portanto, se os restantes grupos parlamentares necessitarem de mais... 3 semanas, ou seja, recebido os contributos e depois ter mais uma semana para apresentar propostas de alteração, como o objetivo do Grupo Parlamentar do PS é que consigamos, de facto, levar a bom porto esta iniciativa legislativa, não nos opomos a que se possa dar um prazo adicional de uma semana depois de recepcionadas as respostas escritas destas entidades para depois fazermos a discussão do diploma.
Se assim entendo, faremos a consulta com um prazo de 15 dias, dando depois uma semana para a apresentação, seguidas aos 15 dias, uma semana para a apresentação de propostas de alteração. Se assim for, podemos avançar. O próximo foi adiado, o outro a seguir vamos enviá-lo para a Agricultura, certo? E, portanto, passamos para o ponto 3. O relator do projeto de lei 525 da 7 primeiro do LIVRE cabe ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Eu não precisa de indicar e, portanto, bem, poderia indicar alguém de... Não seria a primeira vez, mas já aconteceu aqui.
O relator seria o próprio, Sr. Presidente. Sim.
Mas tive que ficar registado. Ponto 4, projetos de resolução. Metodologia. Tenho a informação que os dois primeiros do LIVRE, portanto, o 735 e o 736, são para plenário. Projeto de resolução 739, Partido Socialista. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, olha, é para os mesmos efeitos de ainda há bocado, quer dizer, este projeto de resolução deveria ter sido distribuído à Comissão de Cultura e não à Comissão de Ambiente, que isto é para um monumento. Relativamente a este projeto de resolução, ainda antes de definir a metodologia, eu acho a proposta do Grupo Parlamentar do PS é que seja remetida à Comissão de Cultura, porque trata-se de matérias do âmbito dessa comissão, que é um memorial, não é propriamente questões relacionadas com as competências desta comissão.
Mas desculpa, lá para eu perceber. Não, estava aqui já no outro a seguir. Para eu perceber, mas este não baixou, este é uma...
Não, isto já foi entregue. E agora tem que ser definida a metodologia se é para discutir ou em comissão ou em plenário. Em todo o caso, aquilo que eu sugiro é que seja remetido à cultura, porque isto é matéria da...
Mas era aí que eu estava a querer chegar. Então, mas sim, mas quem apresentou não foi o Partido Socialista.
Sim, mas nós não mandamos para aqui.
Ok, pronto, era isso que eu queria perceber para ficar claro. para ficar claro.
A dar
pleno. Eu só quero que fique claro, até por vossa proteção, porque não seria compreensível se tivessem trazido e agora, afinal, não é para cá. É para ficar claro. Foi apresentado o projeto de resolução e a dar pleno enviou para esta comissão, deve ser remetida à Comissão de Cultura. Concordam todos? Esta é a proposta. E, portanto, assim será.
Mas podemos dizer que é
isso aí. Não temos indicação deste. Senhores deputados, sobre o projeto de resolução 749 do LIVRE, não nos tendo dado indicação o LIVRE sobre a metodologia, embora me pareça que se disseram que eram plenárias, se deve ser comissão, teremos nos certificado isso para não errar. E, portanto, se for assim, ficará. Se não, na próxima reunião virá. Ponto 5, outros assuntos. Nós temos aqui uma missiva da European Forum Renewable Energy Sources. Seu deputado Pedro Vaz. Eufores enviou-nos uma missiva a pedir, porque querem organizar cá um workshop. Energia renovável em Portugal. E, portanto, pedem um espaço e eu vou falar com do PAR sobre esta matéria, mas da nossa parte eu julgo que não há nada que ninguém se oponha que assim seja. Vou enviar ao PAR e teremos a oportunidade de depois de falar sobre isso. Mais algum ponto nos outros assuntos?
Presidente, claro, eu se calhar sugeria que o Sr. Presidente recordasse a toda a Comissão, que é para ficar clarinho, as datas que ficaram fechadas de audições, quer no âmbito da Comissão, quer no âmbito do Grupo de Trabalho, sendo que algumas delas serão em Comissão, por se tratarem de membros do Governo. É só para ficar já clarinho, para termos todos essa informação detalhada, porque houve aqui várias... vicissitudes por causa da marcação.
Sim, dia... Podem tomar nota, dia 15, teremos, no âmbito de duas audições, à Sra. Ministra do Ambiente e Energia, uma sobre o aeroporto, Humberto Delgado, requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dia 15, às 12 horas. Às 10 ou às 12?
Às 10 é esta?
Já vamos às 12 horas. Já vou à do apagão. A do apagão será com a Sra. Ministra também, no mesmo dia, às 10 horas.
Apagão,
10 horas, meio-dia... E o dia 14? Dia 22. O Ministro da Presidência, às 9h30. Às 9h30 ou às 11? 9h30 ou às 11?
9h30.
Às 11h é para as assuntos constitucionais.
Ok, então é ao contrário. Então ia estas.
Depois temos dia 14.
Dia 14.
Este não está confirmado.
Sim, mas.
O que estamos a propor é um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Presidente do ICNF...
A Foca
Cinzenta em Cascais. Neste dia pedi ao Sr. Vice-Presidente que pudesse fazer esta audiência. A audição, peço desculpa porque não estou presente, mas não queria deixar de avançar.
Vamos aproveitar o ICNF e vai matar dois requerimentos. Vai este e vai da repetição 32.
Sim.
Aquele dos octógonos.
Seria no mesmo dia...
Melhor que isto na farmácia.
Seria no mesmo dia. Duas do ICNF, uma da Foca Cinzenta e o outro dos Carvalhos Autóctonos.
Daquela petição.
Se percebessem a minha folha, não está muito fácil de percebê-la. Não sei se já viram, por isso é que eu estou todo devagar, porque isto não está assim tão fácil de eu. Não fui eu que fiz. Porque estou aqui as várias propostas e por isso vai dar 31.3. Essas já estão. E portanto tudo o resto.
REN
já está, para 21.
E a REN e as adultos, às 10 e às 11. Depois às 15, né? Às 15, às
10. E a de JEG.
E às 16h30. O Estado está.
O Estado está do requerimento.
Fizemos hoje de manhã. Os pedidos.
Não, mas é o requerimento dos planos ou é o requerimento
dos planos? Dos planos, é o dos planos.
Não,
é o dos planos, é a rede elétrica. É a DGEC também?
Sim, sim.
A DGEC, rede elétrica e depois o Estado de Estado. Será por aí, mas é só para saberem os dias. Para saberem os dias. Já para começarem a contar. Eu próprio, se querem que vos diga, já tenho tantas coisas na agenda e umas não estão corretas que eu estou um bocado confuso já com isso. Mas vou ter que eliminar algumas que não estavam. E depois as outras, não se esqueçam que a regimental mudou de data também.
6 de maio.
Atenção, Srs. Deputados, a regimental mudou. Regimental mudou para 6 de maio e, portanto, 6 de maio, não esqueçam desse pormenor. 6 de maio, só para ficar registado.
E vamos aproveitar nesse dia para fazer também um ou dois documentos para além da regimental.
Vamos ver.
Fazer uma maratonazinha.
Vamos ver. Nós estávamos a cumprir, já tínhamos despachado quase todos os requerimentos, mas agora aqui mais uma série deles.
Pois já temos aqui muita coisa pendurada.
Tentarei que seja o mais rápido possível. É um sinal de trabalho. Mais algum ponto? Não? Não substituí nada. Ah, faltou o requerimento, peço desculpa. Tenho toda a razão. E depois não custou aqui. Tem toda a razão, tem a palavra, Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer aos restantes grupos parlamentares por terem aceitado entrar este requerimento. Este requerimento vem no sentido do sistema de posse de reembolso que vai iniciar a partir do dia 10 de abril. Para quem não sabe, essas são umas máquinas que vai estar aí nas entidades, vai pelo país todo, em que as pessoas podem colocar lá as garrafas de uso único, as garrafas de plástico e também das de metal. Sendo que, só que uma particularidade, não podem ser as garrafas que já temos em casa, têm que ser aquelas que estão a ser comercializadas a partir do dia 10 e que têm um símbolo a dizer volta. E, portanto, este sistema vai ser implementado, vai ser aqui efetivamente uma novidade. Será também, sem dúvida, vai ter aqui um impacto natural na nossa economia, e julgo que vai, na nossa economia circular, e vai aumentar aqui a entrega de resíduos também. Dos nossos resíduos, principalmente estes de plástico, e portanto nós também queremos perceber como é que o sistema está a ser implementado e queremos que a entidade venha cá, que foi uma entidade que foi licenciada pela APA e pela Direção-Geral das Atividades Económicas, portanto queremos perceber como é que está a ser operacionalizado e também como é que é a implementação do sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados por terem usado a palavra? Não? Podemos votar. Vamos votar o requerimento do PSD para fazer a audição SDR. Queria dizer exatamente todo. Não, mas basta dizer SDR. Sim, mas eu queria ver o que é que estava na designação, mas não está aqui à minha frente. Pronto. O sistema SDR, e, portanto, quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade, mais um para podermos agendar. Muito obrigado. Dou por terminada a reunião. Desculpe, Sr. Presidente, nós podemos...